Olá, queridos arretados, sejam bem-vindos ao quinto episódio do seu podcast médico favorito, o Medicina Arretada. Seu podcast com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência.
Estamos aqui hoje eu, Marcelo Veloso.
Eu, Andréa Simone.
E eu, Gabriela Arcoverde.
E vamos discutir uma alteração laboratorial super importante, a hipercalcemia.
Antes de tudo, podem seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube. Vai lá conferir e interagir com a gente.
E como a gente sabe que vocês gostam, participem dos desafios.
Perfeito. Vamos começar a nossa discussão hoje por uma questão de prova de residência. Foi da Universidade Federal do Pará, de 2021, a prova de hepatologia. Em um empresário da construção civil, de 56 anos de idade, foi detectada hipercalcemia de 12 mg por decilitro. Outros exames realizados posteriormente mostraram hipofosfatemia, PTH diminuído, níveis baixos de 1,25-hidroxivitamina D e AMP cíclico urinário aumentado. O diagnóstico mais provável é?
Opa. Antes de a gente falar dos diagnósticos mais prováveis, eu tenho dois comentários. Um é, que diabos é AMP cíclico urinário? Pra que é que serve isso? Mas vamos pensar aí, né? Por que é que pediram esse cálcio? Tudo bem, ele tem um cálcio de 12, mas pra gente ter visto um cálcio de 12, deve ter sido algum motivo para o médico ter pedido. Então, quais seriam os sinais e sintomas para pensar em hipercalcemia?
Bom, pacientes com cálcio abaixo de 12, geralmente não têm muitos sintomas. E se tiver sintomas, são sintomas um pouco inespecíficos, como irritabilidade, uma fadiga, uma constipação, uma poliúria. Uma coisa que é muito importante a gente ver também é a história de nefrolitíase. Isso pode ter acendido a luz de alerta para uma hipercalcemia.
Perfeito. Já em pacientes com cálcio maior que 12, mas principalmente maior que 14, a gente pode ter alterações mais graves. Alterações neuropsiquiátricas, como letargia e até coma. Alterações gastrointestinais, como náuseas, vômitos. A gente pode ter fraqueza muscular e até arritmia cardíaca, que não é comum, mas é uma complicação, uma apresentação potencialmente fatal.
Beleza, vocês falaram aí de sintomas, mas e os sinais? É aqui que a gente tem outro soro, o Chevrostec.
Mas olha ele com a pegadinha, hein? Não, esses sinais são de hipocalcemia. Se liga nisso, galera.
Eu sei, mas tem muita gente que confunde e a gente precisa ajudar o pessoal, né?
Bom, agora a gente já entendeu quais são os sintomas que vão acender a luzinha de alerta para hipercalcemia. Agora a gente vai saber quais são os diagnósticos etiológicos.
Bem, aí é importante a gente pensar aqui, 90% dos casos, então a grande maioria, vai estar relacionado ou a hiperparatiroidismo primário ou a hipercalcemia da malignidade, ou seja, relacionada a neoplasias. Existem outras causas, esses 10%, que vai estar aí um monte de coisa. Síndromes genéticas, uso de drogas como tiazídico, doenças granulomatosas como tuberculose, por exemplo, poderiam explicar esses outros 10%. Mas o grosso é isso, hiperparaprimário e neoplasias.
Perfeito, mas como é que a gente vai fazer o diagnóstico diferencial entre essas diversas causas? Eu vou começar com uma dica. Geralmente, na hipercalcemia da malignidade, a gente vai ter o cálcio mais elevado e o paciente vai ser mais sintomático. Mas só isso não é suficiente para definir.
Isso, geralmente no ambulatório a gente fala, né? No ambulatório, hiperparaprimário, a gente pensa logo. E no paciente internado, a gente pensa logo em câncer.
Bom, agora a gente vai seguir um fluxo de raciocínio. Primeiro deles, tá bom, o paciente veio com esses sintomas não específicos, a gente acendeu a luzinha de alerta para hipercalcemia. Agora a gente pediu o cálcio veio alto. Qual é o próximo passo? Vamos repetir esse cálcio e corrigir para a albumina. Então, repetir o cálcio, corrigir para a albumina, ele persiste alto. Agora vamos para o próximo passo.
Ô Gabi, só antes de chegar no próximo passo, a gente lembrar, né, que ou a gente pode corrigir o cálcio pela albumina ou podemos pedir, onde for disponível, o cálcio iônico.
E por que é que isso acontece? Quando a gente dosa o cálcio total, ele vai estar ligado com a albumina. Então, se a albumina estiver baixa, esse cálcio ele pode vir falsamente baixo. E aí existe uma continha que a gente faz que é, para cada 1 grama de albumina que está reduzido, a gente tem aí um déficit geralmente de 0,8 de cálcio. A gente faz ali a regrinha de 3 e chega no valor real, que é o cálcio corrigido. A outra opção seria a gente pedir o cálcio iônico, como a Andrea falou.
Mas lembrando sempre que o cálcio iônico vai ser mais caro e geralmente é menos disponível, principalmente no SUS.
Exatamente.
A gente já dosou o cálcio, veio alto, a gente já repetiu, já corrigiu. Agora a gente vai para o próximo passo, dosar o PTH. Se o PTH estiver aumentado, isso aí seria um indicativo do hiperparatiroidismo primário. E aí a gente encerraria por aí.
Ele pode vir normal e ainda assim a gente tem um caso de hiperpara primário. Isso acontece em até 20% dos casos e geralmente ele dá normal, mas aquele normal ali no limite superior da normalidade. Outras causas de hipercalcemia com PTH normal seriam a síndrome familiar, que é a síndrome da hipercalcemia hipocalciúrica familiar. O paciente ele não elimina o cálcio na urina e ele se acumula no sangue. Nesse caso, a dosagem do cálcio urinário de 24 horas nos ajudaria.
Se o PTH estiver suprimido, na maioria das vezes o paciente já vai ter uma neoplasia aparente. Caso ele não tenha, aí a gente vai investigar malignidade. Se no nosso serviço nós tivermos disponibilidade de pedir o PTH-RP, ele vai ser o próximo passo. E se vier aumentado, já vai definir que essa hipercalcemia é por conta de uma neoplasia. Se nós não tivermos disponíveis, nós vamos usar, né, de outros elementos. A gente vai pedir eletroforese de proteínas, tanto urinária como sérica, e os metabólitos da vitamina D, A1-25 e A25-hidroxivitamina D.
E o que é esse PTHRP? E por que ele vai estar aumentado na hipercalcemia da malignidade?
Então, Gabi, o PTHRP, esse RP aí é de proteína relacionada, então é uma proteína relacionada ao PTH. Nada mais é do que uma proteína que esses tumores vão produzir, que ele é bem semelhante ao PTH. Então, essa substância vai lá na paratireoide e estimula como se fosse PTH. E é por isso que eu vou ter um aumento de cálcio e o meu PTH fisiológico intacto vai estar reduzido.
Uma coisa que é importante a gente lembrar é que mesmo nesses pacientes já com neoplasia diagnosticada, a gente deve solicitar o PTH. Por quê? Porque o hiperpara é mais frequente nesses pacientes com neoplasias.
Isso, e aí entraria o PTHRP para ajudar a nos diferenciar se seria um hiperpara primário junto com neoplasia, por exemplo, ou se a gente está diante de só uma hipercalcemia da malignidade.
A dosagem do PTHRP geralmente é indisponível no serviço de saúde. Porém, ele já faz parte do rol de procedimentos da ANS, então pode ser que em algumas circunstâncias ele seja feito.
Massa, então a gente pode voltar lá para a questão e ver as opções para a gente tentar dar o diagnóstico. Bora lá?
Bom, relembrando a questão então, é um paciente de meia-idade que vem com uma dosagem de cálcio de 12 e com algumas coisinhas baixas, vitamina D baixa, fosfato baixo e o PTH baixo e o AMP cíclico urinário alto. E aí, qual seria esse provável diagnóstico etiológico?
E agora? O que, que a gente faz com esse AMP cíclico que ele tá aumentado?
Nada, ele tá aí só para dificultar a gente. A gente vai ver que ele é inútil para a gente chegar na resposta.
Então, vê só, a gente tem um paciente com PTH suprimido. Então, se a gente tem um PTH suprimido, a gente já começa a pensar em malignidade. Além do mais, ele tem também a vitamina D baixa. Então, se a gente junta PTH suprimido com vitamina D baixa, a nossa resposta é um tumor produtor de PTHRP. Vamos ver se a gente tem essa alternativa.
Bom, essa já seria a alternativa E, que seria a nossa resposta. Mas ele traz outros possíveis diagnósticos. Vamos excluindo um a um.
Bora lá?
Bom, letra A seria sarcoidose. Por que não seria sarcoidose?
Porque na sarcoidose, como nas doenças granulomatosas, a gente esperaria uma vitamina D elevada.
Então, vamos para a letra B. Intoxicação por vitamina D. Essa aí é fácil.
Então, a gente espera que na intoxicação por vitamina D, a vitamina D esteja aumentada.
Letra C. Síndrome poliglandular autoimune tipo 1.
Nessa daí é o PTH. Nesse caso, a gente esperaria um PTH normal.
E a letra D. A hiperplasia de paratireoides.
Essa tá fácil, né? Na hiperplasia da paratireoide, a gente espera que o PTH esteja aumentado.
Então, a gente fecha com o tumor produtor de PTHRP.
Ok, perfeito. Então, agora que nós vimos que o nosso paciente tem uma hipercalcemia da malignidade, vamos tratar esse paciente. Quais drogas que a gente tem disponíveis para esse tratamento?
Existem algumas medidas que vão ajudar a controlar a toxicidade pelo cálcio alto e outras medidas que, de fato, vão ajudar a gente a baixar o cálcio. A primeira medida é hidratar, para tentar evitar principalmente a nefrotoxicidade pelo cálcio. Quando o paciente ele fica hiperidratado ou ele começa a ficar congesto, a gente pode usar o diurético para ajudar a manter a hidratação e tirar essa congestão do paciente. Nos pacientes que têm doenças hematológicas, né, neoplasias hematológicas, a gente pode usar o corticoide para ajudar a baixar o cálcio, principalmente a dexametasona, mas as drogas que de fato vão baixar o cálcio são a calcitonina, ela é uma medida um pouco mais rápida ali. E a gente tem as medidas de manutenção, que demoram um pouco mais para atuar e vão ser utilizadas principalmente junto da calcitonina. Dentre elas, os bifosfonados e o denosumab. Ele é um anticorpo monoclonal inibidor do RANKL.
Tá, agora a gente vai conversar como é que a gente vai lidar com essas drogas, né? Em qual paciente a gente vai fazer qual?
Bom, o primeiro grupo de pacientes são aqueles pacientes que têm um cálcio abaixo de 12. Que a gente já conversou, que geralmente são assintomáticos ou têm sintomas leves e inespecíficos. Geralmente, nesse grupo, a gente só precisa afastar os fatores agravantes, hidratar. Essa hidratação pode ser feita por via oral, com 6 a 8 copos por dia, e tratar a causa, que é o principal.
Perfeito. Já nos pacientes com cálcio entre 12 e 14, vai depender dos sintomas. Se ele for assintomático, você trata da mesma maneira que os pacientes com cálcio menor que 12. Já se ele estiver sintomático, você trata da mesma maneira que os pacientes com cálcio acima de 14.
E os que estão acima de 14 é um valor muito alto e aí ele requer um tratamento mais agressivo. Geralmente, quando a gente está nesse estágio, a gente já vai ter sintomas mais graves e que ameaçam a vida do paciente. Então, independentemente de qual sintoma ele tenha, a gente vai indicar o tratamento agressivo. A calcitonina, como a gente falou, vai fazer o controle imediato, né? Vai baixar rapidamente esse cálcio e, ao mesmo tempo, eu uso uma das duas drogas que, a partir ali de 2, 3 dias, né, eles vão começar a baixar de forma mais duradoura. E aí, como eu falei, a gente tem as duas opções, né? O bifosfonado, que ele é tradicionalmente mais utilizado como primeira linha, e tem o denosumab, que recentemente entrou aí como uma das indicações de droga de primeira linha, apesar de ser controverso.
E por que essa polêmica toda? Esse ano saiu uma nova diretriz da Sociedade Americana de Endocrinologia, que colocava o denosumab como a primeira linha de tratamento para hipercalcemia. Porém, os estudos que ele utiliza para fazer essa recomendação possuem algumas limitações e não está sendo bem aceitos por outras sociedades. Então, vamos ficar de olho. Tradicionalmente, é o bifosfonado, mas está vindo essa nova linha de pesquisa para a gente usar outras drogas.
Perfeito. Então, acho que a gente pode encerrar nossa discussão e pensar aí nas mensagens para levar para casa o que é importante sobre hipercalcemia.
Primeira mensagem. Os pacientes com cálcio abaixo de 12 são assintomáticos e os sintomas mais graves são comuns com cálcio acima de 14.
Segunda mensagem, 90% das causas de hipercalcemia são por hiperparatiroidismo primário e malignidade.
Terceira mensagem, o PTH vai ser o divisor de águas. Então, se ele tiver aumentado, a gente vai pensar logo em hiperpara primário. Se ele tiver suprimido, a gente vai pensar em hipercalcemia da malignidade. E se ele tiver normal, a gente vai pensar em outras causas e continuar nossa investigação.
Quarta mensagem, a hidratação é a primeira medida no tratamento. A calcitonina é a medida mais rápida e o tratamento a longo prazo com bifosfonados ou denosumab.
Bom, eu acho que agora chegou na hora dos cheiros.
Eu tenho um cheiro para mandar para um seguidor nosso lá do TikTok. Doug, um cheiro para você.
Cheiro, Doug.
Cheiro, Doug.
E assim encerramos mais um podcast. Um cheiro para todo mundo que está nos ouvindo também. E vamos lá nas redes sociais da gente, no TikTok e no Instagram, participar de desafios, comentar e seguir a gente.
É isso aí, gente. E até a próxima semana.
Cheiro, galera.
Cheiro, cheiro.
Tchauzinho.